Olá, bom dia Ortiz, ouvintes do Cultura Notícias. Bom dia, doutor Agamenon. Seja bem-vindo à nossa programação, hoje trazendo mais informações a respeito deste tema. Bom dia.
Bom dia. É sempre um prazer poder contribuir para o aumento do conhecimento dos pacientes, principalmente quando a gente fala de um assunto que gosta muito.
Doutor, então, quais são os principais fatores de risco para doenças vasculares que podemos destacar?
Os principais fatores de risco são aqueles bem conhecidos da população, praticamente todos os vícios que a gente conhece. Os excessos de alimentação, que podem nos conduzir à pressão alta, diabetes ou ao colesterol elevado, o excesso de peso, a falta de atividades físicas e o cigarro. Talvez de todos os fatores de risco possíveis e imagináveis, o cigarro seja o pior deles.
Doutor, caso algum paciente tenha familiares com problemas vasculares, isso aumenta o risco de também possuir essa condição?
Sim, isso aumenta. Os problemas vasculares são os problemas todos relacionados à circulação. São problemas como varizes, como trombose, como aneurisma, como feridas de perna, como erisipela. Erisipela é uma infecção de perna. A maioria dessas condições tem uma relação familiar. Vale a pena lembrar que, uma vez que um parente seu tenha isso, não quer dizer obrigatoriamente que você venha a ter. Alguns herdam essa condição e outros não. Enquanto você não tem a condição, você já pode aproveitar e perguntar para sua família quais são as doenças circulatórias que existem e tentar levar um estilo de vida mais saudável possível para evitar que aconteçam problemas maiores nessa área.
Doutor, e a Covid aumentou os problemas vasculares, por exemplo, trombose, trombos, obstrução vascular?
Aumentou e muito. Ainda hoje eu recebi, antes dessa entrevista, eu estava lendo o Jornal Vascular Brasileiro, que é a publicação da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e eles mencionaram primeiro uma reportagem da CNN que chamou a atenção para isso. A quantidade de pacientes com trombose aumentou incrivelmente depois da pandemia. Primeiro porque Covid é uma doença que causa trombose. 16 em cada 100 pacientes que internaram por causa de Covid tiveram trombose. Também existem casos relacionados aonde a trombose pode ter sido causada pelas vacinas. O mais triste dessa história é que, mesmo depois do fim da pandemia, a quantidade de pessoas com trombose não diminuiu. Os novos casos continuam aparecendo, quase na mesma quantidade da época da pandemia.
E quais os exames são necessários para avaliar a saúde vascular?
O mais importante é começar com uma conversa com o médico e um exame físico, porque depois do exame físico e da conversa é que você vai decidir quais exames vão ser necessários. Os exames iniciais são sempre os de sangue e de urina, que podem detectar essas alterações como diabetes e colesterol. Outros exames podem ser necessários, como ultrassonografia. Existe um tipo de ultrassom chamado Doppler, que é um ultrassom especializado na parte circulatória, que pode fazer um mapa da sua circulação. Daí em diante, existem outros ainda, como tomografia e ressonância. Mas começando pelo laboratório, exames de sangue é o principal.
Doutor, e qual a frequência que o paciente deve fazer exames de rotina para monitorar a saúde cardiovascular?
Essa frequência, ela depende da idade. Então, até os 50 anos, é útil que você faça só exames de sangue pelo menos uma vez ao ano. Se você já tem entre 50 e 70 anos, você já tem que fazer a cada 6 meses esses exames. E se você tiver mais de 70 anos, aí você já começa a fazer exames ou a cada 6 meses ou a cada 4 meses, dependendo da quantidade de doenças que você tiver. Caso você tenha já doenças desde bem cedo na sua idade, seu médico pode recomendar que você faça exames a cada 3 ou 6 meses. Para pessoas saudáveis, uma vez por ano.
Existem efeitos colaterais comuns associados aos medicamentos prescritos?
Ah, infelizmente sim. Todos os medicamentos, eles não são perfeitos. Uns podem dar azia, outros podem dar tontura, outros podem dar náusea e vômito. Hoje em dia a gente tem melhorado muito, a indústria farmacêutica evoluiu demais. A maioria dos remédios tem efeitos colaterais bem aceitáveis. Os efeitos colaterais mais comuns dos remédios para doenças vasculares são a possibilidade de sangramento, porque o sangue fica mais fino, e a possibilidade de azia, por provocar gastrite.
E alternativas naturais ou mudanças de estilo de vida que podem ajudar neste tratamento?
Sim. Essa é uma boa pergunta, porque a mudança de estilo de vida é o que a gente sempre quer. Muitas vezes a mudança no estilo de vida economiza a quantidade de comprimidos que você vai tomar por dia. Começar a caminhar, escolher alimentos mais saudáveis, diminuir o peso, aumentar a quantidade de atividades físicas. Esses são hábitos simples, mas que fazem você colecionar um patrimônio de saúde para sua vida futura. Juntar dinheiro para a velhice pode parecer uma ideia muito inteligente, mas juntar saúde, juntar um patrimônio para a velhice é muito melhor.
E agora, doutor, falando em relação ao estilo de vida e prevenção, qual a melhor dieta para a saúde da circulação?
A melhor dieta é a mais natural possível, desde que a pessoa não tenha graves doenças que impeçam ela de comer as comidas mais variadas. O mais acertado é você comer proteínas vindas da carne ou dos ovos e dos derivados do leite, evitar produtos superprocessados, essas coisas que são muito industrializadas, como bolachinha recheada, salgadinhos e petiscos em geral. Quando comer gordura, procurar comer em quantidades moderadas, e existem as gorduras muito boas, o óleo de oliva é uma gordura bastante recomendada, porque melhora a saúde da circulação. E quando pensar em comer massas, carboidratos, a gente deve lembrar de comer em quantidades moderadas também. Desde que você se mantenha equilibrado na balança, equilibrando proteína, carboidrato e gordura, você consegue ter uma dieta saudável.
Quais os tipos de exercícios mais recomendados e também benéficos para a saúde vascular?
O melhor é também o mais simples. Caminhar é uma coisa que o ser humano aprendeu desde que existe. E a caminhada é absolutamente importante. Não é à toa que qualquer médico recomenda caminhar. Não precisa nem correr. Se você tiver o hábito de fazer caminhadas, no mínimo 4 vezes por semana, pelo menos 40 minutos, você vai ganhar em qualidade e quantidade de vida. Claro que existem outras atividades físicas que podem ser recomendadas. Existe um estudo que foi feito pelo pessoal da Inglaterra, foi publicado agora em julho do ano passado. Eles avaliaram 350 mil pessoas e eles mediram a quantidade de músculo que uma pessoa tem e relacionaram isso com a saúde. Quanto mais massa muscular uma pessoa tem nas pernas, principalmente nas pernas, mais tempo ela vive e mais longe ela fica de doenças como Alzheimer. A gente ainda não sabe exatamente por que isso acontece. Isso ainda está em estudo, mas essa é uma relação numérica que eles já conseguiram estabelecer.
Agora, falando em relação a procedimentos cirúrgicos, doutor, quais são os riscos e os benefícios das cirurgias vasculares?
Um cirurgião vascular opera muitas e muitas coisas, desde uma cirurgia muito grande, como um aneurisma de aorta abdominal, até as cirurgias de varizes, que são as mais comuns. Esse é um cardápio bastante variável. Quando a gente fala em riscos e benefícios, a gente sempre pesa o que vale mais a pena fazer. Num caso de cirurgia de varizes, por exemplo, a gente deve lembrar que no cardápio total das cirurgias de varizes, elas têm um risco menor do que as vesículas, um risco menor do que apendicite e um risco menor do que cesariana. Infelizmente, da pandemia de Covid para cá, a gente descobriu um aumento maior no número de tromboses pós-operatórias. Já avisada disso, a Sociedade Norte-Americana e a Sociedade Europeia emitiram um comunicado onde hoje a gente se vê obrigado a usar algumas medicações para evitar esse tipo de complicação no pós-operatório. Basicamente, para o cirurgião vascular, o maior risco de complicação é o risco de trombose. Felizmente para nós, a gente tem medicações muito úteis, sejam algumas em injeção ou algumas em comprimidos.
E como o paciente deve se preparar para um procedimento vascular?
O paciente tem que estar sempre muito bem preparado. Assim como qualquer um se prepara para atravessar a rua, espera o sinal fechar, vai na faixa de segurança, atravessa olhando para os dois lados, um paciente que vai se preparar para uma cirurgia deve fazer uma consulta com o médico, colher alguns exames de laboratório e, a partir desses exames de sangue, descobrir se ele deve fazer outros exames que possam complementar. Um eletrocardiograma, uma avaliação com cardiologista, uma avaliação também com anestesista, porque a avaliação pré-anestésica não é só exigida pelo Ministério da Saúde, mas ela é também recomendável porque é útil, ajuda a prevenir complicações durante a cirurgia. E um paciente deve se prevenir no momento com o jejum, que é o óbvio, algumas cirurgias com 6 horas, outras com 8 horas de duração, e também, por incrível que pareça, mas enfatizando isso também, na manhã do dia da cirurgia ou na noite anterior à cirurgia, tomar um bom banho dos pés à cabeça com sabonete antisséptico. Isso é muito, muito útil para a prevenção de infecções.
E o pós-operatório, doutor, quais os principais cuidados?
Pós-operatório também depende muito do tipo de cirurgia, se você operou o braço, o pescoço, a barriga ou as pernas. Como eu já falei antes do pós-operatório das varizes, da cirurgia das varizes, vou falar também do pós-operatório delas. O pós-operatório das cirurgias de varizes sempre envolve algum tipo de repouso. Esse repouso, ele pode fazer você ficar em casa, de pernas para cima, caminhando muito pouco, durante um período que pode variar de 3 até 7 dias. Depois disso, você já vai começando a caminhar progressivamente mais até retornar para suas atividades diárias. É também necessário um cuidado especial com os locais operados, com curativos, com antissépticos, e sempre existe uma listinha de comprimidos que o paciente vai tomar entre 5 e 7 dias de pós-operatório.
Doutor, também é importante destacar em relação agora a diferença entre um médico cardiologista e um médico vascular. O que diferencia um do outro?
Essa é uma pergunta bem boa, porque o cardiologista, ele é um médico que não opera, ele é um médico que trata das doenças do coração. Ele trata infarto, ele trata arritmia, ele trata os sopros do coração, ele trata os corações dilatados. O cirurgião cardíaco é o cirurgião que só opera coração. E o cirurgião vascular é o cirurgião que opera tudo no seu corpo relacionado à circulação, menos o coração. Essa divisão, ela se fez muito lá atrás. Antes das técnicas de anestesia, só existiam os cardiologistas, que eram os médicos que não operavam. Depois começou a vir cirurgiões que operavam tudo, tanto o coração quanto as outras partes do corpo. Mas a medicina evoluiu, se fez necessário uma especialidade só para o coração e uma especialidade para todo o resto. Então, o cirurgião vascular opera tudo de circulação, pescoço, braço, perna, barriga, tórax, tudo que houver menos no coração.
Doutor, agradecendo a sua disponibilidade com o nosso jornalismo, então deixamos uma orientação aos ouvintes também que estão acompanhando a nossa programação em relação aos cuidados também, o estilo de vida pode influenciar também diretamente na saúde vascular. É importante deixar uma orientação, uma dica, e também quando a pessoa deve buscar uma orientação profissional.
Os cuidados básicos da vida, eles são a manutenção dos hábitos saudáveis, que é aquilo que os nossos antigos faziam. Além de coisas óbvias, como não fumar, existe sempre a prática das caminhadas, que devem ser feitas várias vezes por semana, e a moderação na alimentação. Se você evitar vícios como álcool e cigarro, se você fizer caminhadas e se você mantiver uma alimentação frugal, é uma alimentação saudável, só aí você já pode ganhar 10 anos de vida. Com relação a outros cuidados, a gente sempre deve pensar que visitas periódicas ao médico são como manutenções de elevador. Quem trabalha ou mora num prédio sabe que a gente contrata um serviço de manutenção para que o elevador sempre esteja funcionando. Contratar uma manutenção depois que o elevador caiu e morreu alguém não vale a pena. Então a ideia é você procurar prevenir, chegar antes de um problema pequeno se tornar uma grande tragédia.
Então, Ortiz e ouvintes, Cultura Notícias, José Inácio.